Sejam bem-vindos ao Afrocentrice, o podcast que é de origem preta com destino voltado à origem. Eu sou Itayara Andrade, meu arroba é Itayara Andrade, arroba Itayara Andrade mesmo, porque tem poucas.
Eu sou Alexandre Fernandes, meu arroba é alexandre.fdes, ressalto mais uma vez que não é de foda-se, é de Fernandes.
Eu sou Juliana Nascimento da Silva Avelino e o meu ig do Instagram é Itayara.
Arroba I am Nascimento.
Meu nome é Jonathan Franklin, meu Insta é Jonathan Franklin. Eu tinha passado meu Twitter, mas me arrependi. Então o Insta tá bom, galera, Jonathan Franklin.
Pois é, hoje estamos com o nosso querido amigo Jonathan. E era pra estar aqui semana passada, rolou uns imprevistos, mas ele está aqui conosco hoje. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, e quase que eu não venho hoje também, porque meu pai me deixou trancado do lado de dentro.
Conta essa história pra gente, amigo.
Eu acordei, arrumei minhas coisas, falei, hoje é dia. Ardãos. Fui abrir a porta de casa, tranquilo, só que tem a porta, a outra porta e o portão. Cheguei na outra porta e falei, ué, cadê a chave? Procurei pela casa, fui no banheiro, fui no quarto, e meu pai me trancou de casa. Abri a janela e pulei, e tô aqui, tô vivo.
Você mora em casa ou apartamento?
Moro em casa.
Ah, que bom,
porque,
né?
Porque de família, só que não tinha ninguém da família em casa,
pra
me
ajudar, né?
Mas...
tipo, você dá um grito, a galera...
O perigo de pular a janela.
Pois é.
Ai, não pude perder, desculpa.
E é isso.
E uma pessoa que veio a pé, né? De Irajá.
Dei calote no BRT. Erroneamente, olha, galera. Erroneamente.
Ai, gente.
Mas isso é...
Calote no BRT é crime.
E a multa pode ser de 5,70.
Gente, a gente não tem 4,5 pra pagar, gente. O BRT é maluco.
Gente, mas é ato direto contra o capital. Tá perdoado.
É protesto. Obrigado, Thay. Minha consciência ficou mais limpa agora.
Porém, não estamos incentivando ninguém.
Não estamos incentivando.
Marambaia não dá pra pular, não pula, hein? Estação
se
de
não der pra pular. Ah, exatamente.
Por isso que Marambaia não dá pra falar.
Dá sim.
Olha ele.
Gente, eu trabalho.
É código. Ele já tá fazendo código.
Cala a boca, garota.
Estraguei o rolê.
Incentivando aí o crime.
É do campinho também, não dá, gente.
Hoje nós estamos com o tema infância.
Mas antes de começar o tema...
Sim, a gente precisa agradecer a todas as pessoas que ouviram o podcast e que deram feedbacks. Foi tudo muito maravilhoso. Não esperava que fosse ganhar esse alcance. Mas mães ouviram o nosso podcast. A mãe de Juliana ouviu o podcast. Minha mãe ouviu o podcast. Minha tia ouviu o podcast. Pessoas que eu não esperava que fossem ouvir, ouviram e me deram feedbacks muito bons. Muito obrigada
a todos. E cara, eu recebi uns. Teve um especial que eu fiquei muito emocionado, eu gostei muito. E de todos os outros, sabe? Galera de fora do Rio de Janeiro, galera de fora da universidade, sabe? Todo mundo que ouviu e comentou, né, que é importante essa interação. A gente quer deixar aqui um muito obrigado e pedir pra que vocês comentem sempre e deem ideias, deem dicas pra poder a gente produzir o melhor dos conteúdos aqui e disponibilizar pra vocês.
O Jonathan, ele tá aqui agora, é a primeira participação dele com a gente, espero que de muitas.
Amém.
Amém. E aí nos próximos ele dá os feedbacks favoritos dele, com certeza vai ter que ele já tem um fã-clube, né?
Fala.
Mas fala aí, gente, vocês têm uns feedbacks favoritos?
Ai, minha mãe adorou.
Ai, cara, quando Sim. eu vi isso, eu fiquei, não acredito.
E depois ela ouviu em casa. Quando foi ontem, ela falou assim, Juliana, eu ouvi o negócio de vocês. Eu ouvi, mãe, ouviu tudo, ela ouvi. Vocês falaram muito bem, vocês estão de parabéns. Ela mandou várias vezes, vocês estão de parabéns. As minhas amigas ouviram, elas adoraram, falaram muito bem. A galera de Paracambi, que eu compartilhei, eles gostaram. Bastante expectativas no que diz respeito aos conteúdos que nós iremos trazer. A gente tentei dialogar com eles sobre a importância, né, da gente falar com a gente e pra gente, e não pela gente.
Eu queria destacar um feedback aqui de uma amiga minha, o nome dela é Camila, ela é de Mendoza, na Argentina.
Meu
Nossa.
Deus.
Nosso podcast chegou
que
na
internacional. Isso, gente. Que isso. Na moral.
Gente.
Qual foi? Eu tô muito nervosa.
Falando sério. Inclusive, mandar um abração pra ela. Ela tá em processo de aprendizado de português. Cara, ela falou que ficou muito bom esteticamente falando. Ficou agradável aos ouvidos. E ela disse que o pouco que ela entendeu de fato, que ela captou, e ela falou que foi maravilhoso e falou pra gente continuar, que a gente tá no caminho, sabe?
Esses feedbacks também, tipo, continuem, vocês estão no caminho, sabe? Sim. Eu achei isso muito foda.
Teve um, vou contar o da minha avó, gente.
Fala.
Botei minha avó pra ouvir. Minha avó, que você tá falando de mim lá? Gente, ela cismou que a gente tava falando dela, que eu estava expondo a vida dela.
E ela
ficou extremamente brava comigo. Aí depois eu expliquei, e ela, então você não tá falando de mim não, né? Falei, vó, só meu nome. Ela, então tá, então eu gostei. Depois que ela ouviu, ela falou, então eu gostei.
Então tá bom. Então, tá aprovada.
Tia, olha, tô feliz. Espero que vocês gostem. Estamos com bastante expectativas.
Tiveram tantos feedbacks maneiros. Eu não sei se eu tenho um favorito. Eu sei que um amigo meu, o Pablo, de lá, de Pernambuco, falou que foi o primeiro podcast que ele ouviu e ele pensou, putz, é 37 minutos. Só que ele falou que quando foi rolando, ele foi fazendo as coisas dele e nem percebeu que foi 37 minutos, sabe? E esse é o gostoso do podcast. Você colocar suas coisas em prática e receber um conteúdo que vai te fazer pensar, que vai te fazer refletir sobre alguma coisa, enfim.
Eu não tava semana passada, mas eu ouvi, né? Cara, aí Tara mandou, eu falei, mano, eu vou ouvir depois com mais calma. Eu falei, não, vou botar. Foi uma coisa light, foi uma coisa tranquila, que eu consegui ouvir. Mas passou, eu falei, caralho, passou. Acho que isso é legal, não foi algo maçante, não foi algo pesado, alguma coisa boa.
Uma coisa que falaram pra mim também é que a todo momento, os ouvintes, né, achavam que seria convidados a conversar, porque tava muito inclusiva a conversa, sabe? Todo mundo tava se sentindo no assunto, isso também é legal.
De um amigo meu falou sobre isso, você tava à vontade, não sei o quê. Eu tenho essa coisa de ter dificuldade de falar em público, de me mostrar o meu trabalho, então pra mim foi muito significativo. Mais significativo ainda no sentido de pessoas como minha mãe, como mãe da Juliana, ouvir o podcast, que isso pra mim é tudo, sabe? Conseguir dialogar com um público diferente de mim, não só ficar falando com a minha bolha que eu construí, sabe? Obrigada, gente, pelos feedbacks, pelas críticas construtivas, a gente vai trabalhar pra melhorar, vamos fazer valer isso aí.
Teve casos bem aleatórios na minha infância, que eu queria saber se tinha na infância de vocês também,
tipo,
sabe?
Eu quero contar um relato que foi muito importante pra minha infância, que eu só entendi quando eu cresci, né? Fiquei um pouquinho mais velha. Que eu já era uma peste. E aí minha mãe chegava no mercado, nas lojas e tudo mais, e ela ficava já como apreensiva, garota. Tu fica do meu lado, tu não vai fazer besteira. E principalmente, não mexe na bolsa quando você tá no mercado ou na loja.
Você tem isso até hoje.
Eu tenho isso até hoje. Eu não consigo mexer...
Abrir bolsa em loja,
eu não faço isso. Era aquela coisa, saía da escola, ia pro mercado ajudar minha mãe, eu ia a alguma loja com a mochila e tudo mais, e não podia mexer na mochila de forma alguma, porque... inadmissível mexer na mochila. E eu ficava, gente, pra que minha mãe faz esse drama todo pra eu não mexer na mochila? E aí hoje eu entendo.
Nossa,
por quê?
Sua mãe deixava você andar russa?
Não, minha mãe nunca deixou andar.
Jamais russa, jamais de chinelo pra sair pra algum
capuz.
Lugar.
Jonathan não, porque
não,
você sabe como é que é o mundo, capuz não.
Cara, eu só
não,
podia andar
de capuz. Não,
mas
a minha mãe nunca me explicava essas coisas, ela só falava, não pode. Russa, jamais, ela ficava me passando a língua, sabe? Passava cuspe no meu olho, passava cuspe no meu joelho, passava cuspe.
A mãe de Sério? Vocês também passava cuspe.
Passava cuspe.
Sério, mano?
Lambia minha cara.
Por muito tempo a minha mãe não deixava. E eu adorava andar de capuz. Até hoje eu ando de capuz. Hoje sim, hoje já tenho mais consciência. Uhum. Em alguns espaços eu não vou andar de capuz.
É.
Deixa de dia ou de noite. Não vou colocar o capuz, mesmo estando bastante frio. Mas ela sempre falou, Juliana, você não vai andar de capuz, você vai andar igual uma menina.
Vai andar de sapatinho, não vai andar de chinelo. Tipo assim, lugar que todo mundo vai de chinelo. A gente ia de tênis, sandália, arrumadinha.
Você é preta, você precisa estar arrumada.
É isso, sabe? Minha mãe não falava, mas depois de um tempo, eu comecei a entender que era isso, sabe? Que você já é preta.
Caramba,
aí você vai andar desarrumada? Você já é preta, aí vai mexer na mochila num lugar onde as pessoas ficam olhando pra ver se estão pegando alguma coisa, sabe?
E eu via que meus pais era mais o discurso de proteção mesmo a mim,
sim,
do que necessariamente o racismo velado neles. E era mais questão de proteção mesmo, porque, cara, eu sempre fui alto, eu era bem gordinho, por isso, bem cheio, assim. Aí, pô, capuz, preto, eu só andava de casaco preto, alto.
Era um mini pantera negro.
É, eles sempre falavam, Jonathan. Capuz não, não importa o lugar. Eu sempre me chamo de capuz, sempre me chamo de rap. Então os rappers não usavam capuz. Então eu quero usar capuz também.
Referência. A questão racial, imaginário social é muito latente no que diz respeito à formação mesmo da sua identidade. Se você pensar hoje nós temos aí uma leva de crianças que não serão marcadas negativamente por um racismo que estruturalmente está na nossa sociedade, formando e moldando as nossas relações. Diferente de nós, por exemplo, que fomos pontuamente e incisivamente marcados por essas perdas no que diz respeito à nossa autoestima, à nossa identidade e reconhecimento.
Só de lembrar que, antigamente, as cantoras, assim, juvenis e tudo mais era tipo Eliana, Xuxa, sim, Angélica, Sandy, e hoje em dia a gente tem a Isa.
Sim.
Mano, isso é outro rolê, sabe? As crianças super emocionadas, super cultivando seus cabelos, enquanto a gente, quando era criança, tinha que alisar, tinha que cortar.
Vocês acreditam que eu nunca tinha visto meu cabelo?
Nunca tinha visto seu cabelo, tipo, natural?
Natural, assim. Quando eu tiro trança, natural. Hoje ele não tem química nenhuma. Eu nunca tinha visto. Eu tenho 25 anos. Fui conhecer meu cabelo com 21 anos de idade. Porque eu sempre, sempre mantive meu cabelo de trança, cortado ou alisado. Sempre. Até que um dia, segundo os meus parentes, eu conheci a universidade e eu fiquei raivosa.
Acho que todos ficamos.
Todos nós ficamos. Mas assim, e até construir um novo imaginário. Eu tenho uma prima de 12 anos que, quando ela tava com 8, a amiga dela de rua disse que ela iria pro inferno porque ela tinha cabelo duro.
Que isso, gente?
E eu já tava já criando a minha consciência corporal e racial e social. E ela chega em casa chorando, dizendo isso pra mim. Eu falo, mano, o que eu explico, sabe? Como eu falo sobre uma imagem corporal, né? Do campo da educação física, a gente pesquisa sobre imagem corporal, seria mais ou menos, seria a percepção que você tem sobre o seu corpo, sobre a visão que você tem dele ocupando esse espaço chamado mundo, sociedade. E aí, como que eu falo e eu faço uma criança de 8 anos adquirir uma consciência e uma imagem corporal positiva frente a todas essas não representatividades e todas essas negativas que são apresentadas para ela a todo instante? Hoje as crianças, como você falou, tem a Isa, tem a Beyoncé, tem a MC Elis, que é uma menininha maravilhosa,
ela
filha
é
da
Rê. Incrível.
E do China, que assim, que tá aí se apresentando, tem a MC Sofia e tem várias outras representatividades. Mas aí, como você olha hoje, como que há 10 anos atrás você olhava, sei lá, pra tia Anastácia e falava que é uma representatividade positiva? Sabe,
pois sabe? É, não tem como, sabe?
Essas coisas fogem da nossa alçada. Mas eu acredito, né, nessa geração que hoje está se formando, do que diz respeito para criar, para se repensar e formar uma nova sociedade.
Sim, até porque tá efervescente esse lance da representatividade, tanto nos desenhos, vai sair a Pequena Sereia, né, com a Hayley.
Ela, e ela, inclusive, ela é linda, né? Ela parece uma sereia. Não que Sim. sereia tenha aparência, né, gente?
Gente, tá sereia não existe, né?
E assim, eu não tô... Essa gritaria que a galera tá, porque a Ariel...
Ai, que ódio.
Isso. Gente, a Ariel nem existe. Vamos
gente, vocês
disso.
Acreditam em coach? O que vocês estão falando da Ariel?
Negra,
falou tudo agora.
A Chloe, a irmã dela, que tem uma irmã gêmea, né? Que é a Chloe Haley. Elas fazem uma série muito legal chamada Growish, tem no Netflix pela temporada. Bem legal.
Mano, esses dias o pessoal tava na internet discutindo sobre Pequena Sereia Negra. Olha, não destruam a minha infância. Eu falei, mano.
Tem gente que não tem nem sereia.
Nem Pequena Sereia, não existe Ariel. Em
contrapartida, existem pessoas negras que são ruivas. Mas não existe sereia, cara.
Não, cara, eu nunca vou respeitar esses moluscos falando
esses moluscos, essa nova moluscos
falando isso e ouvindo o coach pra sobreviver, mano.
Não,
vai pra casa do caramba.
Pelo amor de Deus.
Não,
e... a galera consome filme egípcio com gente branca fazendo
gente, peraí,
pelo amor de Deus,
vamos,
né?
Vamos ao ponto chave, né?
Agora
galera...
é o momento cara gente branca,
cara
a
gente
fuder, mano,
gente,
que é isso,
a galera consome Jesus Cristo europeu, né?
É, gente, vocês consomem
coisa do surfista na barra, porque
é isso, cara. E assim, é, o pessoal que fala, ah, tá destruindo minha infância. Cara, você já viveu sua infância. Ela não tem como ser destruída, entendeu? A não ser que você morra.
A gente tem 25 anos, 3 filhos pra criar, cara.
Cara, vai fazer uma coisa útil. Deixa a criança aí curtir a infância dela agora, diferente da sua e, por sinal, muito melhor, né?
Mano, essa questão da representatividade aconteceu semana passada, uma coisa muito engraçada no trabalho. Um aluno me apareceu com um desenho. Naturalmente, se vocês olhassem meus desenhos quando criança, eu nunca pareceria preta. Porque até mesmo não era preta, eu era morena cor de jambo.
Ai, eu desenhava muito quando era criança, mas eu não me desenhava preta.
Eu nunca me desenhei preta.
Eu pensava que era só
verdade,
eu que fazia isso.
Assim, eu não tenho desenhos, não lembro de nada de desenho na época de escola, assim, não. Mas eu sei, eu tenho certeza disso, porque até um tempo atrás eu falava, mano, cor de pele. Tem um livro, o nome da autora é, olha, momento cult. O nome da autora é Clarissa Lima. O nome do livro é Cor de Pele. Professores, pedagogos, jornalistas, todos vocês devem ler esse livro. É maravilhoso. Voltando. E aí o meu aluno falou, tia, cadê você? E eu tava do lado dele, ele não me viu. Falei, tô aqui, Gabriel. Ele, tia, eu tenho um desenho pra você. E aí, Gente, eu juro. Quando eu olhei assim, eu falei, ah, muito obrigada, meu amor, nananana. Sei que ele estardalhasse com ele, maravilhoso. Depois ele, quando eu olhei o desenho, quando eu fui olhar a cor da pessoa, ele desenhou uma bonequinha preta, de óculos, de coque, com meu uniforme, com uma blusa branca, com umas listas azuis. Aí eu chamei a mãe dele e falei, cara, Patrícia, ele foi muito...
Preciso,
detalhista. Ele teve uma riqueza de detalhes muito grande. Porque ele, na hora do desenho, ele me desenha em cima, gordinha, embaixo, magrinha. Ele desenha o meu coque, que eu faço o coque, o meu óculos, e como que eu fico com a mão pra cima, chamando a atenção deles. E assim, se você vai pegar um desenho da nossa geração, onde os pais não têm uma consciência racial e social no que diz respeito à representatividade, à importância de nós nos vermos negros e de nos conscientizarmos disso, a maioria de nós não tem essa noção.
E assim, o despertar disso tudo, eu acho que ele é muito recente, né? Eu fui uma criança muito ruaceira, gente. Eu saía de casa e só voltava no outro dia. Já apanhei muito porque eu chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã.
Ai, o meu bairro me proporcionava isso.
Meu bairro também me proporcionava isso. Hoje em dia ele não me proporciona, mas ele já me proporcionou isso.
Ai, saudade de quando eu ia pra rua, juntava as mães, os pais, todo mundo, a gente pular corda até 3 horas da manhã. Os meus amigos de Paracambi hoje são os mesmos amigos de infância. Os mesmos. E aí, na escola, do primário até o primeiro ano lá do ensino fundamental, são os mesmos amigos. Hoje, algumas meninas já têm filhos, os meninos também já têm filhos, mas assim, a gente se encontra, fala, mano! E aí, eu tenho muita expectativa do que diz respeito à infância, de se um dia eu tiver um filho, a relação do...
Do seu filho com os filhos deles...
Sejam, parecida, no mínimo, né? Parecidas, assim... Que é algo muito gostoso.
Eu fico imaginando como deve ser a vida das pessoas que cresceram em apartamento.
Eu ia falar isso agora.
Triste. Eu olho as crianças e falei, gente, como que essas crianças aprendem a andar de bicicleta? Como que cai? Como que rala? Olha, eu juro pra você, época de novela. Vou dar testemunho. Alma gêmea. Mano, lembra da sereia?
Lembro.
Carne. Gente, eu tenho uma marca. Se vocês olharem esse episódio, que entra um ferro na perna dela, que ela grita. Eu tenho, meu amor. Isso aconteceu comigo na minha infância. Você quer? Bota. Eu tenho aqui na minha perna direita um machucado igualzinho ela. E eu dizia pra todo mundo que eu era Serena. Você tem noção disso?
Meu pai, amado.
Gente, não, acho que esse é o momento. Vamos falar das nossas marcas. Gente, eu não tenho marca. Eu sou revoltado com isso.
Você não tem o quê?
Marcas. Não, digo marcas, assim, físicas de machucados.
Mentira.
Eu nunca quebrei um outro. Gente, eu não tenho nada.
Ai, saudade. Ah, não, vivia quebrada.
Eu acho que o mais grave foi uma marquinha que eu tenho aqui no pulso. Gente, eu juro, vocês podem olhar meu corpo, eu não tenho nada.
Cadê? Tira a roupa.
Gente, dá vontade até. Dá até vontade até de ficar pelado pra mostrar pra vocês.
É um quase suicídio, né? Que eu tava fazendo arte, obviamente. Mas isso, gente, eu fui uma criança muito protegida, né? Eu digo por forças divinas.
Gente, só pode.
Só pode.
Porque
só pode.
Eu só. Você queria me achar, ou eu estava trepado em uma árvore de 20 metros. Ou eu estava com uma faca na mão, cortando alguma coisa, que foi onde eu ganhei essa marca aqui, que eu vou chegar lá. Ou eu estava brincando com fogo. Eu não tinha outras brincadeiras na minha vida. Eu lembro que esse dia eu tava fazendo não sei o que, gente. Eu brincava, eu era muito cientista. Tava com a garrafa pet na mão, né? Eu queria cortar a garrafa. Falei, vó, corta essa garrafa aqui pra mim. Meus pais trabalhando, né? Mais serena do mundo, né, voz? Vai cortar isso pra quê, garoto? Para de inventar mole, não sei o quê. Tá bom. Disfarcei. Fui lá na cozinha, peguei a faca mais afiada, né? Que eu tinha que quebrar.
Ah, tinha que ser. Aí ser eficiente na merda que vai fazer.
Aí tô lá na varandinha, né? Assim. Aí tô aqui, né? Problema do que cortar. Check. E assim, não sei que posição eu tava segurando, gente. Eu sei que teve uma hora que eu errei a faca. E só foi uma. E assim, foi bem na veia. Não, não teve erro.
Tô vendo. Gente, a gente vai tirar foto e vai botar
no
Instagram. Porque Instagram. É uma marca assim...
É pequena, mas assim... Ela,
foi profundo.
Tipo, eu tinha o quê? 12 anos, né? Eu tenho 20, 22 agora. E a marca tá aqui ainda. E aí, quando eu cortei, eu senti dor, mas eu não podia gritar. Porque eu tava fazendo merda, né?
Ai.
Aí eu tirei assim, aí começou a... jorrar aquele sangue. Aí eu botei o dedo assim, né? Aí eu pensei assim...
Botei o dedo no buraquinho.
Gente, o buraquinho ficou até bonito na hora, né? Aí eu botei o dedo, aí eu falei assim, pensei comigo, né? Caramba! que eu vou fazer agora? Não posso contar pra minha avó. Eu fiquei o resto do dia com o dedo no machucado.
Mentira.
Juro, e me escondendo na rua, sem comer, com fome. Aí, no final, acho que, sei lá, né? Alguma força do universo selou, deu uma pequena selada, assim, que parou de sangrar. Gente, isso não inflamou, isso não aconteceu nada. Eu fui contar essa história depois que eu tinha meus 17 anos pra minha avó.
Mentira!
Ninguém sabia, ninguém sabia.
Não era muito de ficar na rua, não.
Porra, John, sério, que mesmo, decepção, cara. Não, na moral, eu tô ficando chateado já.
De verdade, cara.
Tu era um moleque de casa.
Eu tinha outra dinâmica de vida, eu era mais ficar em casa, jogava videogame, computador.
Tinha uma outra dinâmica. Olha a fala dele, cara.
Gente, onde é que ele
estudou? Tem que ser sincero com os nossos ouvintes, cara. Foi só o primeiro ano, Alexandre.
Cara, olha, eu vou contar a história. Natália. Essa mesmo que te elogiou. Ela queria ser pretinha. Isso aí.
Manda um salve.
Manda um salve. Interesse. Menino, Natália toda arrumadinha. A mãe dela deixava ela lá em casa porque a minha tia cuidava dela. Aí Natália toda boba, que tava com roupinha branca, cara, blusa branca, chinelo branco. Coitada. E eu era uma peste. O que que eu fiz? No meu bairro tinha um lugar onde que tinha umas ribanceiras. E aí as ribanceiras caíam, era época de chuva, formava o quê?
Lama. Desculpa.
Eu tô imaginando mil coisas aqui, ela jogando a prima, ela...
Eu joguei a Natália lá.
Tu jogou?
Joguei a Natália lá.
Mas assim, você
faz isso com a Natália?
A gente tava correndo, brincando, e aí eu... Puf.
Vai, vai ficar se degradando. Vai,
descendo uma ladeira. Eu juro, gente, eu joguei a Natália lá.
Eu tô sem condição pra Juliana, cara.
Eu tive uma, né, que eu gostava de brincar com fogo real, vocês não estão entendendo. Eu já, inclusive, quase botei fogo na minha casa. Aí, o que eu fazia, né? Eu pegava um palitinho, assim, de madeira, enrolava um plástico na ponta, uma sacola de plástico, tacava fogo e ficava pingando, né? Aqueles plásticos quentinhos, menina. Aquela era...
Corrosivo aquilo.
Porra, eu ficava o dia todo.
Brincadeira meio todo. Bosta, né, cara?
Não, eu não
tinha... Impressionada com a sua infância.
Escuta, aí numa dessas, né? Eu tô lá com o meu plásticozinho fervente, né? Feliz da vida. Aí minha prima tava, assim, agachada. Minha prima Caroline tava agachada. Fazendo alguma coisa assim, né? Concentrado, olhando pra baixo e tal. E um pescoço bonito assim, gente.
Ai,
de se ver.
Caralho.
Aí eu...
A chance de dar merda é 110%.
Sabe? Aí eu fui tocado por algum...
Alguma força.
Alguma força do inferno, eu acho. Alguém que sabe aquele capetinho que fica ali? Vai lá, bota o plástico nela. E assim, eu sei que eu só cheguei, coitada, e encostei assim, né, com o plástico derretido, né, no pescoço dela. Olha, ela começou a gritar, começou a chorar. Assim, gente, eu sei que eu apanhei tanto nesse dia, mas... Tanto.
Ai, gente, eu apanhava.
Amigo, você
demais.
Mereceu, desculpa.
Não, e detalhe, eu apanhei da minha tia porque a minha mãe tava trabalhando. Minha mãe chegou em casa, eu apanhei da minha mãe e apanhei do meu pai também.
Caraca!
Eu apanhei tanto nesse dia, ela tem a marca até hoje, até hoje ela esfrega na minha cara que eu deixei ela marcada. Falou, ai, primo, te amo. Foi sem querer.
Cara, que...
Mas é horrível, cara, porque o plástico, ele pega na pele e continua queimando.
É queimou real, gente. Fica... A marca é muito grande. Eu vou pedir pra ela mandar.
Bota no Insta também, bota no Insta também.
Gente,
as marcas da infância. Eu tenho marca nas pernas, porque eu caía direto, o joelho todo ralado. E tem uma marca de quando eu caí de bicicleta, que a roda da bicicleta ficou rodando na minha perna. Eu deitada no chão, desmaiada, né? Desmaiei.
Não foi horrível. Saudades dessa época.
Foi horrível, saudades dessa época.
Cara, mas olha a nossa preocupação. Não morrer e preso.
A minha preocupação...
A minha preocupação ainda é essa. Não, exclui tudo.
Não. A minha preocupação sempre foi ser pego, gente. Porque eu só brincava com coisa perigosa. Eu pegava a garrafa de álcool escondida em casa e ficava brincando. Eu não sei. Uma vez, né, tava com meus amiguinhos na rua, quando eu morava no bairro que minha mãe mora hoje em dia. Aí... Tinha uma casa de um vizinho, que era uma casa meio que abandonada, que tinha um pé de manga muito carregado, né, na época e tal. Era magrinho, né? Então era eu que ficava subindo nos muros e nas árvores da vida. Aí meus amigos me incentivaram, né? Vai lá, pula o muro, vai lá, pega a manga lá pra gente. E lá vai Alexandre, né? O Robin Hood da galera, subindo o muro, enchia o negócio de manga. Quando eu tô lá em cima da mangueira, quem eu vejo do outro lado do muro, na rua... Chegando, meu pai. Eu só olhei assim pra cara dele.
E ele te viu mesmo?
Viu. Ele não, ele parou e ficou me olhando. Aí eu,
que é mais tenso ainda, né? Pior se ele tivesse... Se tivesse gritado, você já, tipo...
Não, ele só parou, ficou olhando. Aí meus amiguinhos...
Meus
amiguinhos tudo do lado, assim, tipo assim... Caraca, Alexandre vai apanhar a Vera. Aí eu olhei pra cara do meu pai, assim, né? Entendi. Meu pai só olhava. Desci do pé de manga. Pulei o muro de volta. Aí falei, oi, pai. Ele, vai pra casa, por favor.
Educação nesses momentos é a pior coisa. Se ele falou por favor, é porque...
Gente, eu nem sei o tempo que eu fiquei de castigo. Nesse dia ele não me bateu.
Eu respondi. Com meus pais só. Na rua eu sempre fui tranquilo, mas com meus pais...
Não. Tinha uma mulher que uma vez falou pra mim que... Ah, porque sua mãe... Ela falou um palavrão lá, sua mãe é não sei o quê. Aí eu virei... Isso aqui é você! Não lembro o que ela falou, mas eu lembro que ela falou um palavrão... feio, assim. Aí eu falei, não, é você. Aí ela, mas o que é isso?
Eu cheguei sua mãe, você me responde?
É,
como assim?
Você me respondendo? Também rolou numa outra vez com o filho de uma vizinha, mandou eu me fuder. E aí eu falei, vai você se fuder. Aí a mãe dele chegou em mim e falou a seguinte frase, não se manda um homem se fuder. Você está errada. Eu falei,
Rihanna,
vai se
vem aqui.
Você, ele, sua mãe, quem você quiser. Falou? Falei, cara. Nossa, nesse dia eu apanhei real. Nesse dia eu apanhei muito.
Uma vez que... Rihanna ficou orgulhosa.
Rihanna ficou orgulhosa. Rihanna.
Crianças, não repitam isso.
Em meio a esse assunto sobre a infância, né? A gente contou várias histórias e tudo mais. A gente queria também ressaltar um tweet de um personagem muito importante, né? Pra nossa...
Importante, não.
Importante. Infelizmente, ele é importante. É o cara que disse: a esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo a sexualização e o uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade. Aparentemente ele disse isso em alguma entrevista, e ele estava defendendo esse lance do trabalho infantil, basicamente, sendo bem, bem francos,
né? Ele
falou
que ele era pescador, ele estava, se não me engano, de acordo com a reportagem, ele estava até com o secretário do lado. Ele falou que ele era pescador e inclusive falou que na época dele isso não era crime.
Assim, mas eu acho que são duas vertentes muito distintas, né? O que ele quer dizer com cultura do trabalho? E como é que a gente ouve isso de um presidente, sabe? Eu tava vendo aqui numa reportagem de que mais de 60% das crianças que trabalham no Brasil são negras. E assim, esse lance de trabalho infantil que a galera tá defendendo aí nas redes sociais, que é, sei lá, cortar uma grama ou fazer...
Uma xerox.
Assim, um trabalho, sabe, pra ganhar um cruzadinho qualquer, nem de longe passa dos trabalhos em carvoarias, em plantações, o trabalho infantil de verdade, né? Que acontece e que muitas vezes não é falado. Eles passam despercebidos.
Qual é a cor do trabalho infantil que o Bolsonaro tá defendendo? Acho que essa é a questão, entendeu? Porque existe umas tarefas que umas crianças fazem em casa pro pai, pra mãe ganhar um dinheirinho, ou então alguém da família tem um negócio e vai lá e ajuda. Eu vi até um tweet esses dias de uma mulher falando: ah, mas eu trabalhei pra pagar o meu curso, minhas aulas de tênis quando eu era criança.
Cara,
e não
gente
morri,
branca.
Tô aí hoje. Aí eu falei, minha senhora.
Não me chame de Barbie.
A senhora.
Meu problema é branco de trabalhar pra pagar.
Pra pagar a aula de tênis. Tem criança que tá trabalhando no sinal pra poder ter o que jantar à noite,
pra
mano.
Pra ter um tênis, cara.
Pra ter um tênis. Pra ter o que vestir. Caramba. Pra ter o que comer.
Novamente, fazendo recorte racial. Se a gente pensar as nossas crianças, como a Lei já apontou, eles estão trabalhando, ó.
Desde muito tempo.
Uma coisa que eu sempre me pergunto e que me fez pensar os aspectos psicossociais das empregadas domésticas, que é uma pesquisa que eu tento fazer, é: quem são os filhos dessas mulheres? Quem cria os filhos dessas mulheres? Enquanto essas mulheres estão criando os filhos dos seus patrões, quem criou essas crianças? Eu penso isso a partir da minha vivência. E aí, vamos retomar a ideia de infância. Minha irmã me pergunta: Ju, será que já tá na hora da minha mãe chegar? Porque minha madrasta também trabalha em casa de família. E aí eu pergunto: cara, quem vai criar? Onde estão essas crianças? Se a gente andar de trem, essas crianças estão dentro dos trens. Se a gente andar na rua, essas crianças estão na rua. Se a gente andar em qualquer espaço onde que não é formador, onde que não é cultural, onde que é a lei da sobrevivência, essas crianças vão estar lá. E eu tenho um babaca que as pessoas chamam de presidente, que vai dizer que trabalho infantil é bom. É, infantil é bom porque você é um merda. E não corta isso, por favor. Esse cara é um merda. Como pensar? Cara, não tem lógica. Pensando no Brasil, um país que diz que a gente avançou isso, que diz que a gente avançou aquilo, mas quando a gente olha para os avanços do Brasil, a gente não vê um avanço chegando nas comunidades. 11 horas, 8 horas da noite, essas crianças que deveriam estar fazendo aula de tênis, Essas crianças que deveriam estar fazendo futebol, handball, estar numa aula de música, estar numa aula de inglês, de francês, onde o PIB do país deveria estar sendo voltado para a educação, para a cultura, para formar as nossas crianças, para que esses investimentos sejam voltados para o nosso país novamente. Nós temos um presidente bosta que está indicando o filho mimado dele para ser embaixador do Brasil, porque o moleque fez intercâmbio e ele aí trabalhou na hamburgueria, mano.
E assim, pelo que eu li, a justificativa dele, né, pra nomear o filho foi porque, abre aspas, o filho dele fala inglês bem, o filho dele fala espanhol mais ou menos... E o filho dele tá acostumado a viajar pra fora do país. Assim, cara, dos três, eu acho que eu só não tô acostumado a viajar pra fora do país. Será que eu posso?
Mano,
assim, quando eu fizer 35, será que vai dar?
Aí depois ele tentou, né, bater de frente, porque rolou a maior retaliação e com razão, né? Porque, poxa, estamos num país onde o desemprego tá num índice absurdo e ele tá defendendo o trabalho infantil.
Já tá defendendo a reforma da Previdência.
E defendendo a reforma da Previdência, né? Vale ressaltar. Ele disse... Jair Bolsonaro. Não devemos confundir o incentivo ao trabalho e a disciplina com a exploração, abuso e abandono da escola. Ou seja, tipo, não é pra trabalhar e abandonar a escola. A criança tem que
Mas
trabalhar.
Mas dupla jornada você pode. Você
Sim,
pode
dupla
lidar
jornada,
com o seu tudo normalmente.
Tranquilo. Ele continua, né? São coisas completamente distintas e todos sabemos disso. Um forte abraço a todos. Ele se contradiz, né?
Não, mano, não tem como. É responsabilizar o indivíduo pela sua pobreza. É pegar e falar assim, olha, você é pobre porque você é pobre, porque a culpa é tua. Que culpa tua que não é um microempreendedor individual.
Sim.
Que
Nossa.
A gente tem isso hoje, que as escolas do Estado, que é uma pouca vergonha, está adotando isso. Que é tornar o aluno mais um número e desse número tornar ele um microempreendedor individual, onde você pode ser empreendedor porque você vai ganhar dinheiro com isso.
É.
Aí a gente pega o processo de ensino-aprendizagem e torna mercadoria. A gente ensina português e matemática pro cara saber fazer conta pra ele não passar perrengue lá fora e muito mal.
A gente tem um presidente que tem uma total falta de noção da realidade do país. Assim, quem votou, né, era sabido que o Bolsonaro ia ser isso.
Ninguém foi enganado.
A partir do momento que a nossa maior figura política é assim, tudo abaixo disso tende a ser nessa vibe, tá ligado? Coisas totalmente aleatórias ao que acontece no país, a quem é pobre, a quem é preto. Esse discurso de igualdade que o Bolsonaro e sua família, sua trupe, sempre prega de que tudo se consegue, de que todos somos iguais. Sendo que isso é, acho que é a maior... Cara, isso é muito desonesto. Você pregar isso é uma... Cara, isso é bizarro, porque é só você olhar em volta. Você não pode fazer isso, cara. É desonesto, mano.
Na verdade, acho que além de desonesto, é aquela coisa, né? É parcial.
Sim.
Essa coisa de incentivar o trabalho infantil, o trabalho, sei lá, a cultura do trabalho, não sei o que ele quis dizer, na verdade.
Acho que nem ele sabe.
Ele tentou fazer uma fala bonita defendendo o trabalho infantil, basicamente.
Pois é. Isso é partindo do ponto de vista familiar dele, que o pai dele era militar, então ele tinha uma vida, digamos, tranquila, e talvez o pai dele falou, vai ali, para uma grama ali, porque eu não quero te dar dinheiro hoje. Simples. A vivência dele, sabe? Particular e que não compete a 10, nem 5% do povo brasileiro.
Sim.
Aí você vai pegar aquela... Primeiro, aí você vai pegar uma outra família de uma comunidade que primeiro não tem nem a família estruturada pra ter alguém pra, quiçá, incentivar a trabalhar, né? Que ainda tem isso. Aí você pega uma família falida, digamos assim, e quer aplicar essa mesma metodologia. Cara...
Não faz sentido.
E trabalho infantil, e assim, já tá tendo as favelas. O tráfico é absurdo dar emprego pras crianças. É esse trabalho infantil que o pobre tem, como o pobre favelado tem como referência.
O incentivo que falta dentro de casa e na escola também, principalmente, né? Que acontece bastante, a falta de motivação, que eu acho que quem estudou em colégio público tem uma noção do que é.
Uhum.
Eu sou muito grato a alguns professores meus do ensino público, mas a gente sabe que não é esse mar de rosas. Então, a falta de estímulo, a falta de incentivo desencoraja o jovem a seguir. De oportunidade, de proposta, sabe?
A palavra eu tava falando, os caras estão investindo dinheiro pra colocar o filho dele lá, caralho, a quatro, e enquanto as escolas aqui estão sem merenda, sabe? É isso.
É pensar que parte das crianças hoje vão pra escola pra comer, sabe? Parte das crianças hoje tem o seu referencial, tem a sua ideia de como...
De socialização na escola. E aí não tá acontecendo a escola direito e o cara tá defendendo trabalho infantil. E aí é muito problemático,
é,
né? Porque o cara é presidente do Brasil e a gente fica... Como é que faz?
Eu vou fazer, eu vou reclamar com quem? Nas últimas entrevistas, o Rodrigo Maia tem parecido ser mais consciente do que o Bolsonaro. Isso já mostra que tá tudo errado.
Tá muito errado.
Não, mano.
Mano,
é mais bizarro. Do o Mourão.
Mourão.
Se bem que eu acho, eu particularmente acho que isso é uma jogada.
Eu também acho.
Eu me lembro muito do Temer, capitão. Não tem como, cara. Não tem como, isso é uma jogada, estilo um golpe, um próximo golpe.
Sim, sim, pra futuramente pra fazer, falar, pô, eu tava lá, eu tentei evitar algumas coisas. Eu
cobertor de orelha.
Pois é.
Eles são o famoso cobertor de orelha.
Assim, só é antes de terminar, a Ju tinha falado sobre o lance de quem cria os filhos
das empregadas,
né? Eu queria deixar uma recomendação aqui, que é um filme que talvez você já tenha assistido, que é maravilhoso, que é Histórias Cruzadas. Cara, esse filme é fenomenal. É com a Viola Davis. E ela já é fenomenal por ser a Viola, né?
Sim.
E assistam esse filme, que é um puta filme, sabe? Bem legal. E ele não fala muito dos filhos da empregada, na verdade. Ele fala da empregada, uhum, e como ela cria os filhos dos outros. Enfim, o filme é muito bom.
Por incrível que pareça, irei recomendar Que Horas Ela Volta.
Cara, sim, esse também. Filme é um tapa na cara. Muito forte.
Eu assisti ele 23 de dezembro. E eu perguntei, que horas você volta?
Ai, meu Deus.
É, que assim, que horas ela volta? Que horas você vai chegar? Jennifer, ou Dona Cíntia, é Cíntia?
Cíntia.
Dona Cíntia, a minha filha passou pra FAU. É, o Marquinho, alguma coisa
é, assim. É, alguma coisa assim, né?
O Marquinho vai pra não sei onde, porque ele não passou, pra ele não ficar triste e deprimido. A gente tá assistindo tudo isso, cara, gente branca. A gente tá ligado a tudo isso, cara, gente branca. Mas, exato, já dizia Max Souza, enquanto vocês descem tentando sambar, a gente tá aqui fazendo da nossa vida uma dança de cordura.
Vem
que tem. Vem tranquilo.
Ai, gente. É, fala aí, Jonathan, qual a sua referência que você vai passar pra galera hoje?
É gringo, mas eu tô decidindo conhecer um rap chamado Kendrick Lamar. Ele tem um CD chamado To Pimp a Butterfly, CD dele de 2015, e eu acho que, claro, né, ele fala sobre o contexto americano, mas eu acho que dá pra fazer bastante referências com a nossa sociedade. Ele fala muito sobre esse racismo institucional, fala muito sobre crianças crescem nesse contexto de favelas, de, enfim, de lá nos Estados Unidos são projects, que são tipo essas casas que o Chris mora no túmulo do Chris. Uhum. Fala muito sobre esse contexto de vida, então eu recomendo esse CD. E tem um site chamado Genius, que ele explica bastante as letras, dá bem, né, mastigadinho, então... Tio Pimba Butterfly, Kendrick Lamar.
Foda, maneiro. Eu quero recomendar um evento muito potente que vai ter no Viaduto de Madureira, dia 19 de julho. Às 22 horas, o Essência Rap. Vai ter o MVB, o Orochi, Samurai MC, Mogli. Vai ter uma galera muito foda. E o ingresso, gente, tá baratinho. Se não me engano, tá R$25. Dá uma conferida no Instagram deles. É essenciarap.festival. Vale a pena.
O Viaduto Negrão de Lima, Madureira, Rio de Janeiro, RJ, galera, não tem erro.
Fala por si só. E é isso, gente. É com essas recomendações que a gente encerra o nosso podcast. Oh, gente, dá um tchau pro pessoal.
Beijo, amigos.
Pintei, tô chegando.
Santíssimo, tô chegando. Inclusive, tá... O bagulho tá lá.
Chega devagar.
Vou chegar devagar, chegar tranquila.
Sem afobação.
Tá com crachá aí, né? Vai com crachá.
Levar crachá, é importante. Gente, muito obrigada por ouvir o podcast, por compartilhar o podcast, por acreditar na proposta. E é isso, vamos continuar fazendo e acontecendo. Dica em temas, conversem com a gente. Vamos dialogar pra gente construir junto. E é isso, gente.
Tchau, gente.
Tchau, galera. Fiz seus fãs, seguidores.
Até a próxima, galera. E aproveitem. Desculpa, a Jonathan vai lá.
Bom fim de semana, galera.
Paracambi, estamos no mapa.
Tchau.